2013, mas que não são sinalizações que são feitas por uma vontade absolutamente livre do legislador constituinte, mas que correspondem a categorias de pessoas que foram, de facto, historicamente, especialmente discriminadas, perseguidas penalmente, perseguidas politicamente, e que, por causa disso, por essa história de discriminação inacabada, é que têm um regime diferenciado no número 2, no sentido de se suspeitar à partida da inconstitucionalidade da discriminação, quando ela surge associada a um destes fatores. E, portanto, o artigo 13, número 2, isto para fazer referência ao que foi dito relativamente a categorias que são aqui sugeridas, como o estado de saúde, ou a idade, ou a incapacidade. Naturalmente, ninguém concorda com discriminações arbitrárias com base nestes fatores, e elas já estão proibidas nos termos do 13, número 1. Mas foi aqui referido porque nem sempre as políticas públicas têm sido benéficas ou justas, por exemplo, com pessoas mais velhas ou com pessoas com um determinado estado de incapacidade. Ora bem, o artigo 13, número 2, não tem por objetivo servir de base a políticas públicas. O artigo 13, número 2, tem por objetivo apenas traçar aquilo que são as características suspeitas. É um sinalizador. Quando encontramos uma discriminação com base no sexo, com base nas convicções políticas, com base na orientação sexual, que muito bem foi aprovada no Parlamento, e com base, se for aprovada, e penso que será com base na identidade de género, seja qual for a formulação, porque é evidente que os direitos das pessoas transexuais são direitos humanos, universalmente reconhecidos em tratados internacionais, pela ONU, por todas as referências que aqui foi feito. Portanto, é um sinalizador, mas não serve de base a identificar aqueles que têm sido fatores que têm merecido mais ou menos atenção por parte do legislador. Não, efetivamente sinaliza aquelas categorias que foram historicamente perseguidas, discriminadas e que ainda carregam essa história e que por isso merecem esta proteção especial no sentido de lhes dar essa no fundo de inverter, se quiserem, o ónus da argumentação de quem discrimina. E, portanto, temos as máximas dúvidas, tirando a deficiência no sentido em que, efetivamente, temos histórias de regimes que perseguiram, que mataram, que torturaram pessoas, precisamente com base na sua deficiência, na busca de um terrífico ideal de raça pura e superior, tirando a questão da deficiência, que deixaríamos para reflexão posterior, as outras, de facto, não nos parecem caber naquilo que é o espírito, não é o espírito, aquilo que é a função específica, sinalizadora do artigo 13, número 2.
Muito obrigada, Sr. Deputado Isabel Moreira. Ainda para a réplica, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não. Sra. Deputada Inês Sousa Real, se faz favor.
Sim, tendo em conta que a questão da idade foi suscitada aqui por diversas vezes, se calhar nós próprios, ao fazermos esta proposta de alteração à norma, fomos atrás da sistemática já existente, e eu aqui concordo com algumas das preocupações, quer que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo formulou, quer também a Sra. Deputada a Mónica Quintela, porque se teria sido diferente se de facto houvesse aqui uma formulação e caímos todos no mesmo erro, ou seja, em que olhássemos para o comportamento discriminatório e não para as características que são aqui elencadas, nomeadamente dizer que ninguém podia ser discriminado por motivos de misoginia, racismo, intolerância religiosa, perseguição política ou até mesmo em função da idade, se calhar era mais fácil ou perceptível aquilo que se pretende acautelar, porque uma coisa é haver distinção de direitos que possam de alguma forma estar associados, quer aos direitos ao exercício dos direitos políticos em razão da idade, mas que não constituem propriamente o tipo de discriminação que aqui estamos a tentar acautelar, e compreendo a preocupação, mas a legitimidade, de facto, da proposta que aqui está a ser feita prende-se única e exclusivamente com essa preocupação, ou seja, há hoje um conjunto e um núcleo de discriminações e de violação de direitos das pessoas de idade que nos merece preocupação, e daí temos introduzido essa questão. É evidente que em relação às questões de género que foram aqui elencadas pelo Chega haverá sempre esta divergência e, portanto, não vale a pena sequer sustentar. Preocupa-nos, no entanto, e há pouco não referi, esqueci-me de referir, relativamente à proposta do LIVRE, a questão das características genéticas, porque, compreendendo se calhar uma visão um pouco mais futurista do que a atualidade, parece-nos que se calhar está aqui um pouco à frente da atualidade, em que não compreende em que é que estas características de alguma forma possam ser identificadas ou ser suficientemente claras para a introdução. Nada contra o princípio em abstrato, mas na sua operacionalidade e tendo em conta até estas questões de sistemática legislativa que já aqui foram de alguma forma apontadas, incluindo para a expressão de pertença étnico-racial ou etnia, parece-nos que de alguma forma que poderiam ser substituídas pelo tal comportamento de não perseguição por motivos racistas, mas não compreendo muito bem nesse aspecto, e se calhar talvez o Sr. Deputado depois queira clarificar.
Muito obrigada. Não sei, não tenho... Sr. Deputado Rui Tavares, de LIVRE, faz favor.
Sim, muito, muito rapidamente. A discriminação por razões de características genéticas ocorre quando as pessoas são tratadas de uma forma diferente, seja, por exemplo, por uma companhia de seguros ou pelo seu empregador, por terem uma mutação genética que faz com que, por exemplo, um acesso a determinados produtos de saúde ou a determinados seguros possam, portanto, e não é uma coisa tão futurista quanto isso, quando pensamos, por exemplo, que certas características genéticas podem, por exemplo, levar a uma mais elevada propensão, por exemplo, para determinados tipos de cancros, e isso poderia levar a pessoa a ser discriminada. Enfim, não tão raro nem tão recôndito quanto isso. Aproveito, vocês vão todos ficar um bocado zangados comigo, mas como a deputada Mónica Quintela se referiu a Eleanor Roosevelt, todas as razões para a admirar, mas na verdade ela na redação da Declaração de Direitos Humanos não fez questão de que passasse a Direitos Humanos e costumava usar Rights of Man. Quem fez a proposta da alteração? Sim, não, mas aí também, e não, inclusive no artigo 1º, quem faz essa proposta é a delegada indiana, Ansa Mehta. E bem, vale a pena citar isto só porque muitas pessoas alegam que a Declaração Universal de Direitos Humanos é uma invenção ocidental, foi imposta ao resto do mundo. Não, houve muitos delegados não ocidentais que trabalharam na sua redação, e aqui no caso é, de facto, um património que fica, aliás, de uma delegada que tinha sido presa por lutar pela independência da Índia. E, portanto, não é a tradição anglo-saxónica, como há bocado se tinha dito, mas vem da delegada da Índia. Pronto, fica dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares, e ainda o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para me referir a algo que a Sra. Deputada Isabel Moreira disse, e que, cujo conhecimento jurídico ou constitucional eu respeito e respeito muito, mas que não posso estar de acordo com a classificação deste artigo, ou do número 2 deste artigo, como um mero sinalizador. Acho que já é uma interpretação sua, Sra. Deputada, porque o artigo tem epígrafe princípio da igualdade, era para definir como é que termos é que ele se aplicava, e se fosse um mero sinalizador, nomeadamente destas características das pessoas que historicamente mais tinham dado origem a perseguições políticas ou penais ou o que fossem, não começava por ninguém pode ser privilegiado ou beneficiado. Referia-se às discriminações negativas apenas e não às discriminações positivas também. Portanto, não estando na cabeça de quem foi revendo a Constituição, ela está-se a transformar de facto num artigo, este número 2 está-se a transformar num artigo de elencagem de características que dão origem a discriminações negativas, mas o princípio da igualdade, e para que ele funcionasse bem, devia cuidar também das discriminações positivas que acontecem e que são tão negativas como aquelas que estão aqui listadas e que nos preocupam, sobretudo, quando se trata de discriminações negativas. Para que essa noção do artigo não se perca de vez, devemos ter cuidado da forma como o deixamos desta vez e que não seja tão claramente uma espécie de repositório da história das perseguições e das discriminações, porque isso acho que tira força ao que aqui está. Tira força ao que aqui está.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Sra. Deputada Mónica Quintela, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta discussão faz-me recordar aqui as palavras de Jorge Miranda e Rui Medeiros, e vou passar a citar, e que dizem: o sentido, relativamente à anotação do artigo 13, o sentido primário da fórmula constitucional é negativo. Consiste na vedação de privilégios e de discriminações. Privilégios são situações de vantagens não fundadas e discriminações, situações de desvantagens, ao passo que discriminações positivas são situações de vantagens fundadas, desigualdades de direito em resultado de desigualdades de facto. Isso relativamente, por exemplo, às questões de discriminação positiva relativamente às pessoas doentes ou em razão da idade. E tendentes à superação destas, e por isso, em geral, de caráter temporário, as discriminações positivas. Naturalmente, os fatores de desigualdade inadmissíveis enunciados no artigo 13, número 2 da Constituição, são-no a título exemplificativo, portanto, não como uma enumeração taxativa. Até por causa da cláusula aberta do artigo 16, número 1, não de modo algum a título taxativo. Eles não são, senão, os mais flagrantemente recusados pelo legislador constituinte, tentando interpretar a consciência jurídica da sociedade, da comunidade, não os únicos possíveis e, portanto, também não os únicos constitucionalmente insuscetíveis de alicerçar privilégios ou discriminações. Portanto, isto em termos de princípio de igualdade. Por fim, só para dizer que a expressão, e depois o senhor deputado Rui Tavares acabou por não me esclarecer bem, questão aqui das características genéticas e também pegando na intervenção da senhora deputada Isabel Moreira, faz-me lembrar a eugenia, do apuramento da raça, há bocado quando se falou, tudo isto relacionado, não me parece que fique bem aqui no princípio da igualdade. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Mónica Quintela. Passávamos então agora ao artigo 14º. E para o artigo 14º, a proposta de alteração é feita pelo Partido Comunista Português. Eu passava já à senhora deputada Alma Rivera, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Procurarei ser o mais sintética possível. No fundo, o que aqui está em causa é a constitucionalização do direito dos cidadãos residentes no estrangeiro serem ouvidos em termos de um conselho consultivo. E, no fundo, aproveitando aquilo que é o Conselho das Comunidades Portuguesas, propõe-se a sua constitucionalização e, portanto, a constitucionalização de um princípio que é de que os portugueses, independentemente de viverem em Portugal ou não e residentes no estrangeiro, devem poder pronunciar-se sobre as matérias que lhe digam respeito. E, portanto, isto é um direito que se garante a uma comunidade bastante alargada de portugueses que têm esta especificidade de não se encontrarem a residir no território nacional. Neste momento temos o Conselho das Comunidades Portuguesas, que é eleito por sufrágio universal pelos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, vindo este trabalho a ser reconhecido como forma de representação destes mesmos cidadãos. E, portanto, entendemos que este era um passo também de reconhecimento da ligação que o país assume com a sua diáspora, mas também o reconhecimento do contributo que podem dar ao nosso país e às matérias que lhe são particularmente sentidas. Nós entendemos que esta era uma proposta que seria muito bem acolhida pelos cidadãos portugueses que por diversas razões não vivem no território nacional e temos uma esperança de que possa ser entendida e acolhida pelos restantes partidos. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Alma Rivera. Passava agora aos partidos que não apresentaram propostas e que queiram fazer intervenções. Partido Socialista, senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Em relação à matéria, de alguma maneira, a proposta do Partido Comunista Português, o que procederia era uma constitucionalização do Conselho das Comunidades, ainda que possa ter outra designação, a opção que toma é essa. Até o momento não foi essa a opção tomada pelo legislador constituinte, em parte pelo facto de os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro disporem de representação parlamentar que lhes assegura diretamente em sede parlamentar a possibilidade não só de serem consultados de forma não vinculativa, mas de participarem no processo deliberativo da Assembleia. É certo que com as especificidades que são conhecidas e que decorrem das particularidades dos ciclos eleitorais de imigração e que têm como características diferentes comparativamente com os cidadãos residentes no território nacional, num modelo que, aliás, até em termos de direito comparado, é particularmente generoso no que diz respeito quer à concessão da possibilidade de participação, quer à forma como a representação depois se traduz. Portanto, é uma matéria que pela primeira vez surge com esta configuração. Obviamente não está em causa a subsistência do Conselho das Comunidades Portuguesas. Não sabemos até certo ponto se a sua